DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Como que os moçambicanos na diáspora olham para a tensão pós-eleitoral que se vive atualmente em Moçambique?
Eu não consigo olhar para o que está a acontecer em Moçambique com indiferença. Eu olho com enorme tristeza, com enorme desalento, mas também com uma enorme esperança.
Visita do ministro moçambicano de Interior, Pascoal Ronda, a Angola, levanta desconfianças.
Sobretudo no momento em que a segurança de Estado angolano já foi acusada de tentar matar Venâncio Montlane em Moçambique.
A subida do dólar prevista para o segundo mandato de Donald Trump prejudicará as economias em desenvolvimento, alertam especialistas. Este é o menu do Jornal da Manhã da DW para esta quarta-feira, 20 de novembro de 2024, com a apresentação da Moito Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, fazemos votos de uma boa companhia. Bom dia mais uma vez e seja bem-vindo. Como digerem moçambicanos na diáspora a tensão que se vive atualmente em Moçambique? Solidariedade com os manifestantes que exigem verdade eleitoral? Preocupação e medo do caos ou anarquia que se pode vir a instalar no país de origem, ou simplesmente indiferença? Foi sobre estas questões que a DW falou com Sheila Kani, socióloga, investigadora e professora universitária de origem moçambicana, neta do poeta moçambicano José Craveirinha, que foi socializado numa fase em que os combatentes da Frelimo eram considerados os libertadores da pátria. A conversa com Sheila Kani foi conduzida por António Cascais. Vamos a acompanhar.
Eu não consigo olhar para o que está a acontecer em Moçambique com indiferença. Alguém que, mesmo estando na diáspora, e é preciso dizer que eu cresci em Portugal, mas eu fui sempre acompanhando a realidade moçambicana através de familiares que ficaram em Moçambique. Portanto, a indiferença é um estado que não existe de todo em mim. Quando eu olho para esta realidade em Moçambique, eu olho com enorme tristeza, com enorme desalento, mas também com uma enorme esperança e numa enorme fé que o que se está a passar em Moçambique não é uma revolução popular. Eu chamaria isto um estado de reivindicação e de reparação, por um lado popular e por outro lado histórica.
Circulam comunicados de representantes da diáspora moçambicana aqui e acolá. Um muito recente diz que o que está a ser praticado em Moçambique é um genocídio. Há também denúncias de que estão em Moçambique soldados ruandeses com licença para matar.
Bem, em primeiro lugar, eu iria pedir às pessoas que estão a usar esse termo para estudar o conceito de genocídio. Calhar seja uma expressão muito exagerada e uma expressão até fora do contexto que estamos a viver. Há efetivamente uma arbitrariedade e uma violência que me parece de um enorme desrespeito perante esta reivindicação popular e esta reparação que o povo está a pedir daquilo que se está a passar em Moçambique. Relativamente a tropas ruandesas, sim, tenho ouvido e escutado rumores sobre a questão de tropas ruandesas em Moçambique e infiltradas para poder castigar e punir estas manifestações civis legítimas e válidas, necessárias, no que diz respeito à presença infiltrada de tropas ruandesas. Eu ouvi e escutei o debate em várias vozes que me parecem pessoas muito ponderadas, mas também tenho ouvido reflexões de que esses rumores não são fundamentados.
A doutora Sheila Khan é neta do grande poeta moçambicano José Craveirinha, um homem que foi socializado numa fase em que os combatentes da Frelimo eram considerados os libertadores da pátria e o Partido Frelimo era o principal e único promotor oficial da construção da nação. O que é que o seu avô diria hoje se fosse vivo?
Eu acho que José Craveirinha era um homem lúcido. José Craveirinha era um homem que sabia bem o que foi as amarguras e as agruras do regime colonialista e as vivências nesse regime. Ele próprio foi preso pela PIDE, juntamente com a Langatana. Ele não estaria muito surpreendido, triste, desalentado, decepcionado, porque ele conhecia o seu país e conhecia muitas das pessoas e das sementes do seu país, falo em termos sociais, históricos e políticos. E, portanto, ele iria certamente apontar com o seu dedo e com o seu olhar muitos daqueles que hoje que foram libertadores e que hoje são os que capturaram o país, que sabotaram o país e que levaram o país para esta amargura social, para esta tristeza em termos de uma desesperança que existe no país.
Palavras da socióloga, investigadora e autora Sheila Kane, cidadã do mundo, nascida em Moçambique, falando sobre a crise pós-eleitoral que a Pérola do Índico vive neste momento. Para já abrimos a nossa primeira janela do espaço do ouvinte desta quarta-feira, onde perguntamos como é que a diáspora moçambicana digere a tensão que se vive atualmente em Moçambique. Jamal Said escreve que o governo está indiferente e está a fazer de tudo para ridicularizar a preocupação popular na diáspora. Alberto Tovela é moçambicano e vive nos Estados Unidos e diz que apoia as manifestações sobre a verdade eleitoral. E passamos a citar uma frase dele: eu oro para que a mudança do regime aconteça. Investidores fogem de Moçambique por causa da corrupção semeada pela Frelimo. Fim da citação. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Arranca hoje em Moçambique, a partir de hoje, dizia, o período de 3 dias de luto nacional convocado por Venâncio Mondlane em homenagem às vítimas mortais na sequência das manifestações que decorrem no país há quase um mês. Falando numa live na sua página de Facebook ontem, terça-feira, Venâncio Mondlane disse ainda que...
Ainda na homenagem aos mártires da Revolução das Panelas, às 12 horas, vamos, todos que têm viaturas, onde as viaturas estiverem, vamos parar as viaturas. Das 12 horas até às 12h15, por 15 minutos. Claro que isto vai criar engarrafamento, mas é a nossa homenagem que queremos prestar àqueles que morreram. E nesse período que as viaturas estiverem paradas, vamos buzinar por 15 minutos. Faz 12h15. Avançamos com as viaturas para a nossa vida.
Durante estes 3 dias, Venâncio Mondlane apelou aos seus seguidores a vestirem-se de preto. Nas noites continuará a saga dos panelaços nas casas e pediu ainda aos seus membros para evitarem aglomerações para que não haja espaço de atos de vandalismo. Entretanto, depois de um longo silêncio, o presidente moçambicano Filipe Nyusi falou finalmente ontem à nação sobre a situação em que o país vive. Lamentou a crise e fez apelos para um diálogo entre os 4 candidatos presidenciais, nomeadamente Lutero Simango, Daniel Chapo, Venâncio Mondlane e Ossuf Mohamed.
Quero aproveitar esta ocasião para convidar a todos eles para aceitar o meu apelo para, em conjunto, avaliarmos esta situação e encontrarmos uma solução que beneficie os moçambicanos, que amamos os moçambicanos. Porque não é com egoísmo que nós podemos resolver esse problema e não queremos que haja aqui o principal ou quem resolve o problema. Nós queremos que o problema seja resolvido pelos moçambicanos.
E a aparição tardia de Filipe Nyusi está a ser criticada pela opinião pública em Moçambique. A DW, o analista político Hilário Chacat, questiona.
Era preciso passar quase 30 dias para o chefe de Estado vir fazer um discurso chamando, portanto, a razão às partes, mostrando que o Estado moçambicano sempre resolveu os seus problemas na base de diálogo. Era preciso morrerem tantas pessoas, era preciso fechar essas fronteiras, sobretudo a maior fronteira com o maior volume de negócio, que é a fronteira, portanto, entre Maputo e África do Sul, neste caso, fronteira de Ressano. Era preciso uma reação de comunidade internacional bastante contundente contra o que está a acontecer no país.
A seleção moçambicana de futebol qualificou-se para a Taça das Nações Africanas de Futebol, CAN 2025, que se realiza no Marrocos, ao derrotar ontem a sua congênere da Guiné-Bissau. Assim, os mambas marcam a sua segunda presença consecutiva na prova. Na lusofonia, apenas Moçambique e Angola conseguiram a classificação para o CAN do próximo ano. Na Guiné-Bissau, o líder da coligação Pai Terra Arranca, Domingos Mons Pereira, propôs ontem ao presidente da República, Omar Sissoko Embalo, a criação de um governo de transição saído do parlamento para resolver a crise política que se vive no país.
DW África, Deutsche Welle.
Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. A recente visita do ministro do Interior de Moçambique, Pascoal Ronda, à Angola, reacendeu a suspeita sobre o alegado apoio do país nas ações de repressão pós-eleitoral perpetradas pelas autoridades de Maputo contra a oposição na sequência da divulgação dos resultados eleitorais de 9 de outubro. Em nota de imprensa, as autoridades angolanas esclarecem que a deslocação do dirigente moçambicano à capital angolana faz parte do reforço da cooperação entre os dois países. Para o jornalista angolano José Gama, o facto de não ter sido revelado o teor da comunicação da figura enviada a Luanda confirma as suspeitas de apoio. Detalhes com José Adalberto.
Era para ser mais uma visita normal de reforço dos laços de cooperação entre dois países irmãos que partilham uma história comum de amizade e solidariedade desde o início da luta armada até a independência. Mas desta vez, o timing e a função da figura enviada a Luanda pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi levantou questionamentos tanto em Angola como em Moçambique. Para o jornalista e diretor do portal Cube Capa, José Gama, não há dúvidas de que a deslocação do ministro do Interior, Pascoal Pedro Ronda, Angola, e o secretismo à volta da agenda do encontro com o presidente da República, João Lourenço, indicia o reforço da cooperação no setor da segurança pública.
Moçambique, tendo em conta que está num contexto de contestação, de críticas eleitorais e conflito, então não há dúvida que o acordo seja no âmbito da ordem pública, que é a área e o setor que o ministro Pascoal Ronda tem a tutela.
A visita do ministro do Interior de Moçambique, Angola, foi antecedida de uma deslocação de um diplomata angolano ao país do Índico e das felicitações do presidente João Lourenço ao candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, declarado como vencedor das eleições de 9 de outubro pela Comissão Nacional Eleitoral, apesar da impugnação do processo pela oposição. Na altura, várias vozes criticaram o posicionamento do estadista António Solia Solende, membro do Comitê Central do Partido de Renovação Social, PRS, afirma que a acusação do alegado envolvimento dos serviços de informação angolanos no conflito pós-eleitoral em Moçambique coloca Angola numa posição de desconforto.
A presença do ministro do Interior é uma nódoa naquilo que é a governação de Angola e, sobretudo, no momento em que Angola, a segurança de Estado angolano, já foi acusada de tentar matar Venâncio Mondlane em Moçambique e, segundo aquilo que foram as suas próprias denúncias de Venâncio.
Isto numa altura em que a oposição moçambicana, liderada por Venâncio Mondlane, candidato presidencial, apoiado pelo partido Podemos, reivindica nas ruas a vitória nas eleições de 9 de outubro. Apesar de agregar uma vasta experiência no domínio da gestão de manifestações, Angola será o interlocutor não válido devido à sua aproximação a Frelimo, considera José Gama.
E, sobretudo, é parcial e não serve para dar exemplo ao Moçambique.
DW, José Adalberto, Luanda.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
As políticas do segundo mandato de Donald Trump, que inicia a 20 de janeiro de 2025, podem elevar o dólar americano, provocando consequências de longo alcance para o resto do mundo, aumentando os custos de importação de produtos e a inflação. Também dificultará o serviço da dívida de muitos países de baixa renda, especialmente os empréstimos denominados em dólares, que podem ser pagos com moedas locais mais fracas. A DW, Karim Karaki, chefe da equipa de recuperação e transformação econômica do Centro Europeu de Gestão de Políticas de Desenvolvimento, explica como que isso aconteceria. Mais de 50% da dívida soberana dos países de baixa e média renda é dominada em moedas estrangeiras, principalmente o dólar. Com a alta do dólar, o custo do serviço da dívida aumenta. Isto significa mais gastos com o serviço da dívida e menos investimento para o desenvolvimento. A África será a mais afetada pelos efeitos do dólar mais forte. Neste momento, 9 países já estão em dificuldades com a dívida. Outros 10 estão em alto risco de insolvência, de acordo com o Banco Mundial. Karim Karaki afirma que quando o dólar se valorizou nos últimos 2 ou 3 anos, os países passaram a gastar mais com o serviço da dívida do que com a saúde ou a educação. Além do impacto nos setores sociais, isso reduz a capacidade de um país de investir e apoiar o seu setor privado e a transformação econômica, o que também impacta na criação de empregos.
Job creation.
Outras das medidas que Donald Trump promete implementar no seu regresso à Casa Branca são taxas adicionais sobre produtos importados para os Estados Unidos. Entretanto, numa pesquisa publicada esta semana, David Omojomolo, economista de mercados emergentes com foco na África da Capital Economics, sediada em Londres, alerta que alguns países africanos terão dificuldades de recuperar o acesso aos mercados de capitais globais. Vários governos africanos, entre eles o do Quênia, Zâmbia, Gana e Etiópia, estão impedidos de aceder capitais nos mercados financeiros mundiais devido ao seu alto endividamento. David Omojomolo diz que o governo angolano advertiu recentemente que estava lutando para pagar o serviço da sua dívida e, ao mesmo tempo, financiar os gastos diários. Já o governo do Quênia foi forçado por protestos de rua em junho a recuar da sua proposta de aumentar os impostos para reduzir a dívida nacional. Desde então, Nairobi se comprometeu a recorrer ao serviço da dívida para compensar o déficit orçamental. Etiópia, República do Congo, Moçambique, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Zimbábue e Chad foram classificados pelo Banco Mundial em 2023 como estados em dificuldades com a dívida. A Zâmbia não pagou cerca de 12 bilhões de dólares de dívidas em 2020 e está agora a reestruturar a dívida com credores internacionais e privados, incluindo a China e a França.
DW Notícias.
Moscou levanta dúvidas sobre o uso de armas nucleares. A versão renovada da doutrina nuclear da Rússia, assinada esta terça-feira por Vladimir Putin, baixa a fasquia para o uso de arsenal atômico de Moscou, o maior do mundo, lançando dúvidas se a sua utilização está mais próxima para retaliar a utilização de mísseis fornecidos pelos Estados Unidos pela Ucrânia para atingir território russo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, realça que tais ataques poderiam ser potencialmente um gatilho para uma resposta nuclear. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia pediu cabeça fria face às ameaças russas, considerando que se trata de uma chantagem.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como é que a diáspora moçambicana digere a tensão pós-eleitoral que se vive atualmente em Moçambique? Esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Recebemos muitos comentários. Por exemplo, António Budes diz que, e passo a citar, sou parte do povo moçambicano que luta pelos seus direitos. Não sou indiferente aos meus irmãos. Quero um governo legítimo, leal e comprometido com o povo. Também recebemos mensagem de evangelista alemão que diz que aqui em Angola a diáspora moçambicana não se faz sentir. É ponto final ao Jornal da Manhã para esta quarta-feira. Eu sou a Fernando, na apresentação deste jornal, Madalena Sampaio editou. Voltamos amanhã. Até lá, fique bem.